começa logo mais, às 9 horas, no Senado Federal, a votação em plenário que poderá aprovar o afastamento da presidente Dilma Rousseff. Parecer do senador Antônio Anastasia é favorável à continuidade do processo, por considerar que há indícios de que Dilma praticou crime de responsabilidade. O julgamento do impeachment poderá durar até 20 horas, contando com intervalos para almoço e jantar de senadores e servidores. O presidente da Casa, Renan Calheiros, diz acreditar que o tema será decidido ainda hoje, mas assessores disseram à BBC Brasil que a sessão pode se estender madrugada adentro. Todos os senadores que quiserem podem discursar, cada um terá 15 minutos para debater a questão e anunciar seu voto. Após os discursos, o relator da Comissão Especial do Impeachment no Senado, Antônio Anastasia, e o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, terão mais 15 minutos cada para fazer acusação e defesa da presidente. Por fim, o painel de votação será aberto, os senadores votam de suas próprias cadeiras, o resultado final deve aparecer na tela em poucos minutos. Maioria simples na votação, metade mais um dos senadores presentes, referendo a decisão da Câmara e confirma a instauração do julgamento da presidente Dilma Rousseff. A decisão será publicada no Diário do Senado de amanhã. Somente após isso, e caso o parecer seja admitido, o senador Vicentinho Alves, primeiro secretário, levará a notificação à presidente. Se Dilma Rousseff for suspensa, o vice Michel Temer assume o cargo imediatamente. Caso a votação decida por encerrar o processo de impeachment, a presidente continua no cargo. Sobre essas deliberações, nós conversamos agora, ao vivo aqui na Rádio USP, com o doutor Floriano Azevedo Marques, professor de Direito do Estado da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Professor, bom dia, obrigado por atender a Rádio USP. Do ponto de vista legal, os prazos e ritos foram devidamente cumpridos?
Bom dia a todos, é um prazer falar com você e com seus ouvintes. Eu creio que sim, né? Esse processo foi um processo marcado por uma característica muito peculiar, que no seu início, provocado, o Supremo Tribunal Federal pautou um conjunto de regras, um conjunto de prazos, um conjunto de exigências que não estavam propriamente claras na lei de impeachment lá dos anos 50, e a que tudo indica, e pelo que eu estou acompanhando, tanto a Câmara quanto o Senado tem seguido estritamente os parâmetros que foram estabelecidos pelo Supremo. Então, para sermos muito objetivos, o Congresso Nacional, nas duas câmaras, está hoje com um roteiro de procedimentos muito claros, definido pelo Supremo, e está observando isso até para que esse processo seja o processo mais rigoroso e lídimo possível.
Foram então aí 5 meses, né, professor, desde que o então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, aceitou o pedido de impeachment, baseado nas chamadas pedaladas fiscais praticadas em 2015, até logo mais, daqui a pouco, a votação no Senado em plenário. Caso o impedimento seja aprovado, na sua opinião, essa questão ainda será motivo de controvérsia no futuro?
Olha, a controvérsia, ela existe na exata medida em que há interesses contrariados e um processo dessa importância com as conotações políticas que tem, é bastante provável que haja controvérsia. O que me parece, até agora, com as teses que foram expostas, me parece pouco provável, é que o Supremo venha a invalidar no todo ou parcialmente este processo de julgamento. É claro que nós estamos hoje mais ou menos um ponto que é a metade desse processo, e hoje, sendo aceito pelo Senado a decisão da Câmara e afastada a presidente, nós vamos começar uma outra fase do julgamento, onde também pode haver outros problemas e outros questionamentos. Mas é possível que o Supremo seja provocado algumas vezes ao longo desse processo, quanto mais não fosse pela disposição revelada pelo hoje advogado-geral da União, de, nas palavras dele, questionar este processo até o fim.
O governo ontem anunciou que entrou com um novo pedido no Supremo para anular o processo de impeachment. O argumento central dessa vez é que o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, agiu com desvio de finalidade ao aceitar a denúncia contra a Dilma. Ou seja, ainda cabem essas colocações?
Cabem essas colocações. Hoje existe uma chance pequena, mas não por isso desprezível, do ministro Teori Tavasky dar uma decisão acatando no todo ou parcialmente em liminar os argumentos da Advocacia Geral da União. Acho bastante improvável, mas é uma possibilidade que está aí no horizonte. E ao longo desse processo, esse mandado de segurança, impetrado ontem, vai seguir e vai ser julgado no seu mérito por todo o plenário do Supremo. Eu acho essa tese, particularmente, uma tese pouco provável de êxito no Supremo. Mas é de se esperar que outras teses e outros argumentos sejam expostos e apresentados ao julgamento do Supremo Tribunal.
Professor de Direito do Estado, Floriano Azevedo Marques, muito bom dia. Professor, nós estamos vivendo um momento de acirramento de ânimos. Ontem, diversas manifestações contrárias ao impeachment foram feitas por todo o Brasil, inclusive com atos e registros de depredações, de violência, enfim. Esse acirramento dos ânimos também é patrocinado, de certa forma, pela reação do governo, dizendo que o impeachment é golpe. E, ao mesmo tempo, o Supremo, como o senhor colocou agora, está sendo questionado também devido a algumas ações em relação a todo esse processo. Por exemplo, a destituição do deputado Cunha, né, o Eduardo Cunha, da presidência da Câmara dos Deputados, através de uma normativa do Supremo pelo ministro Teori Zavascki. Muitos analistas afirmam que isso seria uma ingerência entre os poderes e até uma atitude que é inconstitucional. Como é que o senhor avalia essa situação?
Olha, como você bem colocou, nós estamos vivendo um momento bastante único na história do país, um momento em que as nossas concepções e as nossas instituições vêm sendo testadas no seu limite. Não por simplesmente ser um momento de polarização política, isso, óbvio, reforça esse cenário, mas por ser um momento em que os desafios jurídicos e políticos são absolutamente inusitados. A decisão do Supremo foi, sem dúvida, uma decisão de grande ousadia institucional, mas não por isso a gente pode dizer que ela seja inconstitucional. O que o Supremo decidiu é que um agente público denunciado por um crime, portanto, já com uma denúncia recebida pelo órgão judiciário, no caso Supremo, não pode continuar exercendo funções públicas da mais elevada importância. Né? E o que o Supremo fez foi aplicar alguns argumentos jurídicos, o principal deles, uma analogia do que acontece com o funcionário público quando é denunciado e é a denúncia recebida por crime, que não pode continuar nas suas funções, dizendo, olha, o presidente da Câmara, para além de um parlamentar, é um chefe de poder e exerce uma função política e administrativa que é incompatível com o fato de estar sendo processado criminalmente. Então, eu diria para vocês que é uma decisão extremamente ousada, extremamente desafiadora do nosso sistema constitucional, mas ela é desafiadora na medida em que a situação é desafiadora. Imaginar um chefe de poder, um presidente da Câmara e, portanto, alguém da linha sucessória do presidente da República respondendo a um processo crime é, em si, uma situação desafiadora. E o que o Supremo fez foi dar uma solução, ao meu ver, constitucional para esse desafio. Queríamos todos nós que essa situação não se colocasse, mas, diante dela, o Supremo deu uma decisão, ao meu ver, acertada.
Professor Floriano, por outro lado, temos uma outra questão que realmente suscita muitas dúvidas e é preocupante também. Temos dois cenários possíveis com a questão do impeachment. Até mesmo com a questão do Supremo hoje interferindo e, de repente, o Teori Zavascki, que é o que vai dar o parecer sobre o caso, pode até cancelar a votação do impeachment no dia de hoje. Agora, vamos supor que Dilma Rousseff consiga reverter a expectativa e consiga retomar a sua governança. Por outro lado, temos o cenário mais provável de que Michel Temer, então, assuma a presidência da República e constitua o seu governo. No entanto, nós temos duas sombras aí que podem comprometer muito o futuro político do país, principalmente Lava Jato, Operação Lava Jato, e também a ação no Tribunal Superior Eleitoral a cargo do ministro Gilmar Mendes. Como governar à sombra de duas situações que podem acabar simplesmente com os dois governos?
Essa pergunta é a pergunta de US$1 milhão, tá certo? Realmente, o que nós vamos continuar assistindo é um cenário em que o país precisa ser governado. Vivemos uma crise profunda, e para se governar é preciso dois fatores: estabilidade institucional e uma certa legitimidade política. O que nós temos que olhar é como esse cenário vai se desdobrar no futuro. Né? Fatos não conhecidos ainda da Lava Jato podem impactar, e se impactarem, todos nós vamos lamentar, mas as soluções que serão quedadas serão as soluções institucionais novamente. Então, não é o que está colocado hoje no noticiário, mas imaginando que a Lava Jato acabe por implicar o vice-presidente na hipótese de ele assumir a presidência, a solução que vai ter que ser dada é a mesma que se deu em relação ao deputado Eduardo Cunha, ou, num outro contexto, será dada eventualmente à presidente Dilma, que é o afastamento. Em relação ao tribunal, anterior tribunal eleitoral, ao tribunal superior eleitoral, melhor, as instâncias que vão ser postas são de duas ordens. Saber até que ponto a campanha da chapa Dilma Temer é toda ela contaminada por desvios, fraudes eleitorais ou atos de corrupção. E segundo, o TSE vai ter que decidir se mantém a sua jurisprudência de só considerar a chapa e não a candidatura da presidente separadamente, ou se vai inovar na sua jurisprudência e dizer que a chapa não é toda ela contaminada por atos que são imputados a apenas um dos partidos da chapa ou a um dos candidatos da chapa. Governar num quadro de instabilidade institucional não é novidade no Brasil. O que é novidade é governar num quadro que, além da instabilidade institucional, há um risco judiciário. Eu acho que a melhor lógica a se fazer é governar com uma angústia por dia, porque quanto mais as circunstâncias forem postas, mais as nossas instituições vão ser desafiadas a dar soluções. Eu queria chamar a atenção para um fato, que é um fato importante, que é o seguinte: a situação que vivemos é uma situação sem precedentes. Mas, apesar disso, eu entendo que as instituições estão conseguindo, com todas as dificuldades, responder. Veja uma coisa que é muito importante: nós estamos desafiando o impedimento de uma presidente da República num quadro de polarização política, que foi bem apontado na sua pergunta, num cenário de crise profunda. E, ao que parece, todas essas questões estão se tentando encaminhar dentro das instituições. O Supremo está sendo chamado a decidir, tem decidido com ponderação. O Congresso, com todos os seus problemas, tem sido chamado a se posicionar e tem se posicionado com alguns repentes, mas até certo ponto com alguma ponderação. Você não ouviu falar em nenhum momento de movimentos militares que pudessem querer assumir o poder. E, de outro lado, até o momento, com um ou outro abuso, as mobilizações de rua para um lado e para o outro têm conseguido se manter em um grau bastante razoável de civilidade, com algumas exceções absolutamente reprováveis. Então, o que nós temos que olhar é como que as instituições de um país que é novo até certo ponto na sua institucionalidade e é de democratização razoavelmente recente, estão respondendo a um desafio sem precedentes, não só na história do Brasil, mas ouso dizer que na história mundial mesmo.
Professor, dentro dessa linha de pensamento, o jornal El País, de Madrid, colocou na sua manchete de hoje a seguinte afirmação: no Senado que julgará Dilma Rousseff, 60% respondem a processos na justiça. Então, o senhor falou das instituições que estão funcionando bem. Mas aí vem aquele argumento, e para fazer até uma analogia, vamos supor que eu sou um bandido, fui pego roubando alguma coisa. Roubando, de repente, um produto. E aí eu vou ser julgado por uma pessoa que também é um ladrão, que também roubou. Essa analogia não serviria para esse caso?
Parcialmente, né? Porque nós não estamos falando de um julgamento tal qual o seu exemplo, que seria um julgamento judiciário, em que essa hipótese não se colocaria por um simples motivo que um juiz processado criminalmente deixaria de ser juiz. O que nós temos que purgar é o fato que o nosso sistema político está cheio, recheado de agentes públicos, agentes políticos complicados no seu procedimento ético e mesmo penal. Agora, é o Senado que nós temos.
né? Ir contra esta alternativa seria uma de duas alternativas. Ou dizer, como você foi pego roubando e o juiz também é ladrão, ninguém é julgado, o crime está legalizado, pode ser ruim. Ou dizer que nós temos que ter uma ruptura institucional, tomar o poder pela força e excluir do cenário político todos os senadores, deputados, mandatários que têm processos criminais contra ele. São duas soluções, ao meu ver, pior do que a vexatória, até a situação, de ter um Senado julgando uma presidente com parte relevante dos seus membros também tendo que responder à justiça. O que é importante? A presidente Dilma não me parece que está sendo julgada com um julgamento penal, né, que teria lugar no Poder Judiciário. Ela está sendo julgada num julgamento político previsto na Constituição. E num julgamento político, quem vai julgar o agente é o Poder Judiciário, o Poder Legislativo. E o Poder Legislativo vai julgar com os membros que tem.
Sim. Bom, a gente conversa aqui ao vivo com o professor Floriano de Azevedo Marques. Como ouvimos aí, o senhor está prestes, não é, a iniciar um voo aí, né, professor? Já embarcou?
É, estou dentro do avião.
É, nós agradecemos muito a participação ao vivo do senhor. O senhor que é professor de Direito do Estado lá da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Obrigado pela análise, professor. Um ótimo dia para o senhor, ótima viagem. Até uma próxima oportunidade aqui falando com os nossos ouvintes.
Agradeço muito a vocês e aos seus ouvintes.
E só reforçando ainda essas notícias de Brasília, ontem, Rocha, o plenário do Senado decidiu cassar o mandato do senador Delcídio do Amaral. Foram 74 votos favoráveis, apenas uma abstenção, exatamente nenhum voto contrário. Com a cassação, além da perda do mandato, o político do Mato Grosso do Sul ficará inelegível por 8 anos. Delcídio do Amaral não compareceu à sessão. O pedido de cassação do mandato dele por quebra de decoro parlamentar foi aprovado após um processo iniciado logo depois do senador ter sido preso em novembro do ano passado por obstrução da justiça. Ele foi flagrado em conversa com o filho do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, oferecendo propina e um plano de fuga para que Cerveró não firmasse acordo de delação premiada com o Ministério Público no âmbito da Operação Lava Jato. Com a perda do mandato de Delcídio, o suplente do senador Pedro Chaves dos Santos, do PSC de Mato Grosso do Sul, será convocado para assumir a vaga. E como nós dissemos antes da conversa com o professor Floriano Azevedo Marques, a sessão do plenário do Senado aí para votar o afastamento da presidente Dilma Rousseff começa dentro de 7 minutos, pelo menos esse é o cronograma acertado pelo presidente da casa.
Agora, no entanto, pode acontecer, não estamos dizendo que vai acontecer, mas pode acontecer do ministro Teori Zavascki cancelar a votação, é isso?
Ainda tem essa previsão, o julgamento no Supremo Tribunal Federal.
Ok, vamos acompanhar, portanto, daqui a pouco mais informações a respeito de um dia considerado histórico para o Brasil.